doutrina espírita em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, nos apresenta suas bases teóricas, suas verdades e sua aplicação prática. Codificada por Allan Kardec, serve como guia de orientação quanto ao sentido da vida, elucidando algumas questões fundamentais da existência humana, como de onde viemos, para onde vamos, o que é o fenômeno da morte, o que é a reencarnação. Conheça o Espiritismo pela web Rádio Verdade e Luz.
Olá, queridos amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Sejam bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da USE Intermunicipal de Ribeirão Preto. Nesta quarta fase do nosso programa, que intitulamos A Doutrina Espírita e o Evangelho, nosso objetivo é reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, em benefício da nossa evolução espiritual. Nossa bibliografia principal são as obras básicas da codificação, bem como as lições do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, um curso da FEB, que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. O programa de hoje será apresentado por mim, Sandra Faria. Nos últimos programas, vimos que o centurião de Cafarnaum simboliza o homem de bem, cujos atributos são sintetizados em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec nos diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. No programa A Caminho de Emaús, Jesus nos revela a imortalidade da alma, com sua aparição para muitos discípulos, confirmando assim a sobrevivência do espírito após a morte do corpo. No último programa, que foi o da Pesca Maravilhosa, entendemos que apesar dos nossos esforços para a busca da paz, do amor, da felicidade, nem sempre encontramos o que buscamos. Porém, nunca podemos esquecer que existe Deus cuidando de tudo e de todos, e ainda que apesar do progresso ser lento, tudo está no controle de Deus. No programa de hoje, estudaremos o primeiro dos fatos extraordinários da vida de Jesus, que marca o início dos seus ensinamentos. Vamos ao texto do Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho." Disse-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Sua mãe disse aos empregados: "Fazei tudo quanto ele vos disser." E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: "Tirai agora e levai-a ao mestre-sala." E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amigos, faremos agora a interpretação deste fato extraordinário à luz da doutrina espírita. Em primeiro lugar, veremos que bodas significa uma festa, celebração de núpcias. É uma festa de casamento e Caná significa cana mesmo. Cana é uma planta que nasce e cresce reta para o alto. E assim, veremos que existe toda uma simbologia por trás dessa passagem. E para nosso entendimento, vamos precisar tirar o espírito da letra para entender como homens e não mais como menino, como nos disse Paulo. As bodas de Caná, ocorridas numa cidade de Caná da Galiléia, apresentam características especiais. Uma delas é a transformação da água em vinho, realizada por Jesus. Outra foi o início da pregação evangélica do Mestre nessa festa. Kardec destaca também que, a despeito de Jesus ter modificado a estrutura química da água, ser tal fato considerado milagroso, não foi citado pelos demais evangelistas, mas apenas por João. Este milagre é apresentado como o primeiro que Jesus operou, e nessas condições deveria ter sido um dos mais notados. Entretanto, causou bem fraca impressão, pois nenhum outro evangelista trata dele. Fato tão extraordinário era para deixar espantados no mais alto grau os convivas e, sobretudo, o dono da casa, os quais, todavia, parece que nem o perceberam. Considerado em si mesmo pouca importância, tem o fato, em comparação com os que verdadeiramente atestam as qualidades espirituais de Jesus. Admitido que as coisas hajam ocorrido conforme foram narradas, nota-se que este foi o único fenômeno de tal gênero que foi produzido. Jesus era de natureza extremamente elevada para se ater a efeitos puramente materiais, próprios apenas a aguçar a curiosidade da multidão, que então o teria considerado um mágico. Ele sabia que as coisas úteis lhe conquistariam mais simpatias e mais adeptos, dos que a que facilmente passariam por fruto de grande habilidade e destreza. Se bem que o fato se possa explicar até certo ponto por uma ação fluídica que houvesse, como o magnetismo oferece muitos exemplos, mudando as propriedades da água, dando-lhe o sabor de vinho. Pouco provável que se tenha verificado semelhante hipótese, dado que em tal caso a água, tendo do vinho unicamente o sabor, teria conservado a sua coloração, o que deixaria de ser notado. Mais racional é se reconheça aí uma daquelas parábolas tão frequentes nos ensinos de Jesus, como a do filho pródigo, a do festim de bodas, do mal rico, da figueira que secou e tantas outras, que todavia se apresentam com caráter de fatos ocorridos. Provavelmente, durante a festa, ele terá aludido ao vinho e à água, tirado de ambos um ensinamento. Justificam esta opinião as palavras que a respeito lhe dirige o mordomo: toda gente serve em primeiro lugar o vinho bom, e depois que todos o têm bebido muito, serve o menos fino. Tu, porém, guardas até agora o bom vinho. Entre essas duas hipóteses, deve-se preferir a mais racional. E os espíritas não são tão crédulos que por toda parte vejam manifestações, nem tão absolutos em suas opiniões que pretendem explicar tudo por meio dos fluidos. Podemos então entender com a doutrina espírita, aliada aos avanços da ciência, que esta apresenta explicações lógicas a respeito dos prodígios operados por Jesus. Importa considerar que nos fenômenos podem ajudar a elaboração da fé, porque ensejam a observação da vida espiritual, constatando a sua realidade, permitindo adquirir conhecimento sobre ela. Retratando alguns aspectos ocorridos nas bodas de Caná, vemos que o início da pregação do Senhor foi marcado por um momento de expressiva alegria. Acreditamos que Jesus escolheu de forma proposital o momento. É como se o Mestre quisesse nos dizer que o aprendizado evangélico deve ocorrer num clima de união, de júbilos fraternos. É digno de nota o comparecimento do Mestre com sua família e seus discípulos numa festa de bodas. Com esse ato de presença, quis ele exemplificar aos seus discípulos o caráter social da sua doutrina, que deveria ser ensinada em toda parte e não somente em templos especializados para tal fim. A presença de familiares e de amigos próximos nas bodas, como assinalam as frases "estava ali a mãe de Jesus" e "foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas", indicam que os acontecimentos e a mensagem que o Cristo trazia marcariam a reunião com um sentido muito especial, capaz de tanger os meandros sutis do sentimento puro. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição de servidor, legou-nos o evangelho da vida, escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Faremos um breve intervalo e voltaremos já. Fiquem conosco.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. No programa de hoje, estamos refletindo como entender, à luz da doutrina espírita, o primeiro fato extraordinário da vida de Jesus que aconteceu nas bodas de Caná da Galileia. A frase de Maria: "E faltando o vinho, A mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Revela os cuidados que as almas gentis têm para com as pessoas. Maria simboliza também a abençoada representante do sentimento reto, a mãe e inspiradora da mensagem do Cristo no mundo. Representa o berço das mais belas iniciativas de sentimento enobrecido. A intercessão de Maria representa o mais sublime sentimento materno, que inspira os cristãos do mundo inteiro, destituído de interesse pessoal, que age em sintonia com o pensamento divino. As palavras de Jesus não fizeram Maria desistir. A intercessão da mãe convenceu o Cristo a fazer aquilo que ela pedia, pois a amava. O primeiro milagre ocorreu pela fé da mãe no seu divino filho. Ao fazer com que o filho mudasse de ideia, Maria conquistou lugar no coração dos cristãos, como intercessora, aquela que pode pedir a Jesus que atenda ao desejo das pessoas. O vinho era uma bebida que fazia parte da cultura judaica e da maioria dos povos da antiguidade, assim como nos tempos contemporâneos. O que causa espanto na narrativa evangélica, porém, não foi o anúncio de Maria de que o vinho acabara, mas a forma como Jesus lhe respondeu. Segundo os registros de João, ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Analisada esta citação, exclusivamente na letra, entendem muitos, inclusive alguns espíritas, que Jesus teria destratado a sua mãe. Caibar Schutel emite a seguinte opinião no seu livro O Espírito do Cristianismo, dizendo que não cremos que a troca de palavras entre Jesus e sua extremosa mãe fosse tal como se acha registrada na versão evangélica. Sabemos perfeitamente quanto as traduções deformam e desnaturam as narrativas. E quando pensamos que os evangelhos passaram por várias traduções, a juízo dos tradutores, desconhecedores as mais das vezes do pensamento íntimo dos seus autores, mas nos convencemos de que as escrituras não podem mesmo ser estudadas superficialmente, nem tomadas ao pé da letra. Quantas vezes deixamos de encontrar num idioma uma palavra que exprima exatamente o que ela exprime em outro idioma? Jesus não usou de aspereza com sua mãe. Pelo contrário, a troca de ideia entre ambos não podia realizar-se sem a máxima cordialidade e respeito. A transformação da água em vinho é um fenômeno possível, pois uma ação fluídica, como o passe magnético, pode perdurar as propriedades da água, dando-lhe o sabor do vinho. Jesus, sendo um espírito elevado com energias sublimes, poderia ter produzido tal efeito. No entanto, Allan Kardec considera mais provável que a transformação ocorrida tenha sido um ato simbólico que nos traz ensinamentos, assim como as parábolas ensinadas pelo querido mestre. Sendo assim, podemos dizer que o vinho simboliza a nova lei do amor, que o mestre, o enviado de Deus, trouxe ao mundo, para fazer deste mundo de sofrimento um mundo de paz e de fraternidade. Após o noivado, o casamento é um ato de união material e espiritual entre duas pessoas. Portanto, as bodas de Caná teria sido um símbolo da união do Evangelho com a Terra. E assim, amigos, veremos que o vinho representa a alegria com que Jesus quis selar a existência do Reino de Deus nos corações dos homens. Entretanto, apesar de já ter passado 20 séculos, a alegria ainda é de noivado, pois não se verificou até agora a perfeita união do Evangelho com o planeta Terra. A segunda resposta de Jesus a Maria ainda não é chegada a minha hora, pode ser uma alusão que Jesus fez à hora de transformação espiritual que iria ocorrer-lhe. Hora que seria marcada por testemunhos sacrificiais, em razão do processo de total doação à humanidade que tutelava e ainda tutela. Atestamos que no breve diálogo ocorrido entre Jesus e a sua mãe, estabeleceu-se perfeita sintonia entre ambos. A mãe intercede junto do filho, que tem poder superior. O filho argumenta e esclarece, mas, ao influxo de sentimentos elevados e sublimes, na esteira do amor legítimo, acontece perfeito entendimento. Maria, então, dirige-se aos empregados e diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Veremos então, amigos, que o Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Então imploramos a ternura maternal. E eis como Maria nos responde, dizendo: faça tudo o que ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditamos se realmente estamos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Ou seja, estamos seguindo as orientações do Evangelho? Continuando o entendimento desse ensinamento, veremos que estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, esclarecendo que metretas é uma medida antiga, de origem grega, equivalente a cerca de 30 a 40 litros. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Faremos agora um intervalo e voltaremos já.
Ouça o programa Conheça o Espiritismo, diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar, frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. No programa de hoje, estamos refletindo como entender, à luz da doutrina espírita, o primeiro fato extraordinário da vida de Jesus, que aconteceu nas bodas de Caná da Galileia. No bloco anterior, falávamos da transformação da água em vinho. Para a física e a química, transmutação é a conversão de um elemento químico em outro. Mas agora veremos que essa transmutação pode também ser entendida no sentido espiritual, ou seja, a mudança de um estado inferior para um estado espiritualmente superior. O espírito Humberto de Campos nos transmite preciosos ensinamentos a respeito do significado da transmutação realizada por Jesus, a qual teve um propósito maior, de natureza espiritual. Tão natural que, além de ter sido captado apenas por João Evangelista, possivelmente não tenham causado impacto aos circunstantes. Acompanhemos atentamente o diálogo que se segue, ocorrido entre o mestre e o apóstolo Pedro. O manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum, e Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E com o olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente: O vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contanto, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo, por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. E assim veremos, amigos, que a festa das bodas de Caná é uma das passagens mais fascinantes do Evangelho. Não sabemos o nome dos noivos. O que sabemos é que havia uma festa de casamento num lugarejo pobre e esquecido da Galileia, chamado Caná. O nome significa lugar de canas. Caná está situada na parte montanhosa da Galileia. Aí, os rebeldes se escondiam para combater o regime dominador que imperava em Jerusalém. Os noivos são pobres, pois se fossem ricos, provavelmente não faltaria o vinho. Quem aparece em primeiro plano é a mãe de Jesus. No tempo de Jesus, as festas de casamento perduravam uma semana inteira. Era preciso prever as refeições, bem como o vinho, para todos estes dias. É possível também que, por parte dos noivos, havia algum parentesco com a família de Maria. Por isso, a presença de Maria, Jesus e os discípulos. Além do mais, de Nazaré a Caná não é tão longe. Maria percebe que o vinho está acabando. E para evitar o constrangimento dos noivos, pois faltará o principal para a festa, o vinho, que simboliza alegria e fartura. Então, Maria se dirige a Jesus, fazendo-lhe um pedido. Eles não têm mais vinho. Fez esse pedido a Jesus porque em seu coração sabia que seu filho podia ajudar. Jesus está ali, junto com seus amigos, festejando o casamento e apreciando a sua maneira. Os festejos e aproveitando para esclarecer ainda mais alguns seguidores que sempre o abordavam com questionamentos, até mesmo nas horas mais inesperadas. A resposta de Jesus foi simples e pareceu desrespeitosa. Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Ao dar essa resposta à sua mãe, Jesus quis dizer que ainda não era o momento oportuno para certas demonstrações e assim começar sua missão. Dotado de faculdades mediúnicas surpreendentes, pelo seu ilibado padrão moral e de grande força psicomagnética, Jesus sabia que o povo daquela época não saberia interpretar tais feitos. O mestre se levanta calmamente e vai em direção aos odres onde estavam os vinhos. E Maria não discute com Jesus e diz aos serventes: fazei o que ele vos disser. Só eles ficaram sabendo da origem daquele vinho delicioso, servido por último aos convidados. Naquele contexto, o bom vinho serviria de símbolo para alegrar as pessoas da festa. Com esse feito, Jesus começa a manifestar sua glória e a despertar em seus discípulos a fé, que até então estava ainda em processo de germinação e fixação. Tal qual atendeu ao pedido encarecido de Maria, Jesus nos atende a todo momento, sempre fazendo o que é melhor para a nossa evolução. O eterno Rabi é o vinho novo de nossa vida, que simboliza alegria, felicidade, renascimento, nobreza de sentimentos e fartura. Assim como transformou água em vinho, seus ensinamentos transformam as situações difíceis em que nos encontramos, situações que muitas vezes pensamos não encontrar a solução, em doces aprendizados, nutrição para nossa alma imortal. Usemos então os ensinamentos do Mestre para tornar as dificuldades, os sofrimentos, as provas e expiações a qual estamos submetidos em algo positivo. Que o Evangelho de Jesus e os ensinamentos da doutrina espírita possam ser esse vinho novo em nossa existência. Algo que chega para nos alegrar, para nos oferecer doces ensinamentos, para nos mostrar que é necessário mudar, melhorar, evoluir e principalmente transformar. Vamos terminar esse programa de hoje com a Ave Maria, ditada pelo Espírito Amaral Ornelas, a Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim, seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. E assim, terminamos mais um programa Conheça o Espiritismo. Foram utilizados os livros O Evangelho Segundo o Espiritismo, A Boa Nova Psicografia de Francisco Cândido Xavier, O Espírito do Cristianismo de Caibar Schutel e ainda o segundo livro do EARD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Se quiserem ouvir esse ou outros dos nossos programas, basta buscar pelas plataformas de podcasts de sua preferência. Se quiserem falar conosco, utilizem o e-mail esd.userp@gmail.com. Até o próximo encontro. Obrigada por acompanhar o programa Conheça o Espiritismo.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.